Vamos tirar uma foto aí pra registrar?
Vamos, temos que tirar, gente.
Vai, tira aí, Raquel. Você que
não,
tira a
eu
foto
não.
boa.
Mas tá todo mundo pequenininho. Não sei mudar, gente. Ah, não, agora voltou. Agora mudei.
Não era mais fácil fazer um print no computador, não, da tela?
É verdade, também.
Tirei uma, mas...
Mais uma pra garantir, mais uma pra garantir.
Senhoras e senhores, muito bem-vindos e bem-vindas ao Física Popular Brasileira. Eu sou o Matheus Pessoa e eu estou aqui com o Henrique. E aí, Henrique, tudo certo?
E aí, Matheus, tudo certo aqui com você? Hoje a gente tem um episódio bem bacana, né, Lucas?
Episódio muito especial, né? Com um entrevistado que em breve vai se apresentar. E sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um nosso episódio do nosso podcast. E tem a nossa querida Raquel também, né?
Olá, olá, Matheus, Henrique, Lucas. Hoje nosso episódio vai estar maravilhoso, cara. Temos aqui um prodígio. Ah, já falei. Pronto, a gente trouxe um prodígio para esse canal hoje.
Meu pai amado.
E, já falei.
Tá certo, pra quê? Vai me esconder?
Matheus, quer introduzir, apresentar o nosso convidado?
Vai ser estelar, eu diria. Vai ser um negócio muito maneiro. Estamos aqui com o Arthur, um astrônomo amador, como ele se denomina. Espero que seja muito inspirador para muitas pessoas aí também.
Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse podcast com vocês. Meu nome é Arthur Felipe. Hoje eu faço licenciatura em Física no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Desde os 7 anos ou 8 anos de idade, eu estudo astronomia amadora. Como grandes nomes hoje em dia, como a Nicolinha, uma das menores astrônomas amadoras do Brasil, eu comecei desde cedo e eu produzia meus próprios telescópios. Sabe, eu não entendia de nada sobre óptica geométrica. Eu fui me apresentar isso há muito tempo depois. Quando eu comecei a produzir meus telescópios, minha mãe viu que eu realmente ia seguir esse caminho. Eu fiz as Olimpíadas, ganhei medalhas. Em 2017 ganhei ouro. Em 2018 ganhei ouro também. Participei da MOBFOG, ganhei ouro. É ano passado, porque eu concluí o ensino médio ano passado.
A MOBFOG é a Mostra Brasileira de Foguetes, né? Que se constroem...
Exatamente. A maior Olimpíada Brasileira de Foguetes. Aqui na minha cidade, onde eu moro, não tem faculdade. E a faculdade aqui é tipo Caicó, ou a capital do Rio Grande do Norte, que é Natal, ou até tem aqui em Caraúbas. Tinha decidido vender empadas para comprar um telescópio.
Oh.
E o mais engraçado é que, tipo assim, uma noite antes, eu falei para mãe, para minha mãe, eu até pensei alto, eu falei assim, já pensou se eu sou convidado para alguma entrevista, se eu apareço em algum site, isso vai engajar muito a venda das empadas. Que engajou tanto que eu não tava conseguindo mais produzir empadas de tantas que era para vender. E teve dias que eu já cheguei a fazer 250 empadas. Tudo era pela parte da madrugada.
Olha, só que eu vou dizer que se dependesse de mim, você teria conseguido muito dinheiro, porque eu sou viciadíssimo em empada, né?
É bom, empada era bom quando eu fazia.
Empada, empadão, Jesus amado.
Quanto que eu fazia era o quanto que eu comia, entendeu? Na época eu tava bem redondinho na época de vender empada. É até engraçado falar que eu estourei no primeiro dia. Na minha cidade foi, tipo, de um minuto no Facebook já estavam todas vendidas online. Na época eu não tinha veículo, transporte, eu ia deixar de bicicleta. Consegui um telescópio que eu queria e surgiu a ideia, caraca, por que eu não aproveito esse caminho para fazer um curso na NASA, que é o Space Camp. Fosse um acampamento, tem tanto infantil quanto jovem, quanto adulto, inclusive grandes nomes da ciência brasileira participaram desse curso, é nos Estados Unidos. Joguei na internet que eu tinha vontade de fazer esse curso, e a produção da Globo foi lá e me ligou.
Oh.
Eu tava na época, pois é, na época eu tava trabalhando de garçom.
Caraca!
Era puxado. Eu ia pra lá, eram 4 horas da tarde, e voltava às vezes 2h30 da manhã, eu não tinha veículo, e tipo, era 2 quilômetros de distância da minha casa, e às vezes tava chovendo durante esse percurso. Eles ligaram pra mim, aí falaram, Arthur, aqui é o casting do The Wall, do Luciano Huck, e nós gostamos da sua história, e gostaríamos de saber se você gostaria de participar do quadro. Assim, no primeiro momento eu achei que era brincadeira, eu achei tipo, não, devem estar zoando. Aí eu, tá, tudo bem, eu quero participar e tudo mais, mas eu não falei muito porque eu tava no trabalho. Quando eu cheguei em casa, era as 2 da madrugada, e aí, Arthur, tudo certo pra participar? Aí eu, caraca, tudo certo, fez, pois pronto, vamos assinar a papelada, a documentação, pra você vir pro programa. Eu continuei achando que era brincadeira. eu pesquisei as redes sociais de todo mundo que entrou em contato comigo e começou a cair a ficha que era verdade. Começaram a depositar dinheiro para fazer teste do Covid, aí eu percebi, não, é real, não é real. Se eu não me engano, eu fiz 5 testes de Covid antes de ir para lá. E fiz um antes da Globo vir aqui em casa, porque a Globo veio aqui em casa. E do nada, 9 horas da noite, eles ligaram para mim, ei, Arthur, eles estão em Martim já, estão procurando você. Eu fiz, caraca, velho. Do nada, eu nem sabia a data, não sabia que eles vinham e tudo mais. Aí eles ficaram numa pousada. No dia seguinte, eles estavam aqui em casa. Foi 11 horas da manhã, eles estavam aqui em casa. Mas eles falaram assim para mim, Arthur, você, como é o dono do sonho, você não pode subir. Porque, tipo assim, quem conhece a dinâmica do The Wall, é uma parede. E nessa parede tem alguns valores em dinheiro, tipo 15 reais, 100 mil reais. 5 reais, 10 mil reais, é tipo isso. E é um jogo de perguntas e respostas. E dentro do programa eu contaria a minha história. Então eu teria que encontrar alguém responder as perguntas para mim. E eles falaram assim, olha, encontre alguém da sua área. Importante que ela seja bastante inteligente, porque é ela que vai trazer o dinheiro pro seu curso. Aí a primeira pessoa que veio na cabeça foi Tatiara. Tatiara é uma professora da Universidade Federal do Semiárido, Potiguar, da UFESA. De Pau dos Ferros. Ela é doutora. Pense numa mulher retada e inteligente. Aí eu chamei ela. No primeiro instante eu liguei. Tatiara, pelo amor de Deus, eu preciso de você e que você tem que ir pra São Paulo. Aí ela falou, não, claro que eu aceito sim. E pronto, as duas passagens chegaram no e-mail. Fomos pra Natal e fomos pro aeroporto de Guarulhos. Eu conheci alguma galera lá do setor da Globo. Tinha uma galera que gostava bastante da astronomia. Inclusive tinha um time torcendo por mim lá, do casting. Eles estavam com a camisa da NASA. Tinha gente até com meia da NASA. Teve um carinha que chegou pra mim, puxou a calça. Fez, olha aqui, eu tô com a meia aqui pra prestigiar você. A meia da NASA. Caraca, velho, olha a torcida aí. Nós gravamos numa segunda-feira, consegui arrecadar um valor de quase 40 mil reais. Oh. E um telescópio. Eu posso dizer o modelo do telescópio aqui?
Pode. Claro, nós somos patrocinadíssimos, velho. Tô brincando, você pode falar.
Mas eu não vou falar, não vou falar.
Não, pode falar, tô de palhaçada. Vai que eles querem patrocinar a gente. Não, se quiser patrocinar, é isso aí, é pra atrair.
Exato,
pra
atrair, não, eu já sei, viu? Eu vou deixar até meu número do WhatsApp. O telescópio foi um apocromat, ele é 120 milímetros, é que Skywatcher, que é uma das melhores marcas de telescópio. Oh. E veio dentro da mala dos telescópios, veio câmeras próprias para astrofotografar, câmeras planetárias. E sabe o que é mais interessante? É que o telescópio era do irmão do Luciano Huck. E eu nunca pensei que o Fernando gostaria da astronomia. Ele é aquele criador da página Quebrando Tabu, eu nunca pensei que ele era... Ele gostaria. E às vezes eu cheguei a pensar que era brincadeira que eles falaram no palco, que era do Fernando, porque o telescópio chegou tão bem zelado, um modelo de tão bem lacrado, e tipo assim, foi tão bem específica as peças que compraram, que eu achei que tinha vindo da loja. E tipo, alguém que sabe, que entendia do assunto, tinha comprado. Porque nem eu tinha pensado num modelo daquele ali. Inclusive, ele tá aqui em casa hoje em dia e é um item de observatório. Já fiz algumas fotografias com ele. Tô agora programando o software da câmera dele pra astrofotografar.
Legal, mano.
E o dinheiro eu consegui, o dinheiro do curso, e agora é rumo à NASA, né?
Ah, legal, pai.
Que da hora.
Henrique ama espaço, hein? Já deixo aqui que o Henrique e o espaço são um caso de amor absurdo.
Arthur, só para saber, quando que é o curso? Quando que começa? Quando que você vai arrumar as malinhas?
Eu tava pensando em esse ano, mas como a pandemia aqui, tanto no Brasil... Quanto aos Estados Unidos, eu sei que lá foi minimizada, mas afetou tanto que eu não quero que seja uma coisa limitada, porque era meu sonho ir para a NASA. Aí eu vou com um sonho de pandemia, que eu não posso, eu tenho que ter distanciamento social, entendeu? É tipo isso. Já tô arrumando as malas e cuia já para ir. E tô pensando em levar algum projeto para a NASA, que eu tô desenvolvendo com um dos professores aqui da UERN, que é o Renan Lopes. Ele é formado em física, bacharel em física. E nós estávamos desenvolvendo um projeto que era sobre as manchas solares e como elas afetavam de 11 em 11 anos o clima no Nordeste brasileiro. Nós levamos esse projeto para algumas feiras de ciências do Rio Grande do Norte, como a da UFESA, de Mossoró. Levamos ela também para o Marizal, para a 14ª DIREC. Quando nós começamos esse projeto, nós estávamos tão engajados, mas tão engajados, que as fotografias do sol, quem fazia era a gente, entendeu? Nós que fazíamos as fotografias do sol e com as manchas solares. Você sabe aquela chapazinha preta de botar no óculos? Uhum. Pronto, nós compramos uma dessa, porque eu lembro que a lente solar que eu tinha... E lembrando, pessoal, eu não tinha um telescópio legal. E quando a gente mirou pro sol, a lente trincou de tão forte que tava. Fiz, caraca, velho, é perigoso. Vai ser perigoso o negócio, a gente vai ter que arrumar uma chapa. Super interessante. E eu tô pensando em realmente levar um projeto pra lá. Tá indo uma galera pesada aqui do Brasil também pra lá. É a Luli, Luli Vlet, tá indo também a Cindy. Inclusive, ela ia fazer até um curso de cosmonauta na Rússia. A galera conhece mais astronauta, chamado por astronauta. Na Rússia, é cosmonauta, né?
Isso. Uhum. Inclusive, lá tem o Museu do Cosmonauta, na Rússia, lá em Moscou. É, eu e Henrique estivemos lá. Toneto também, acho que acabou indo.
Tava trabalhando no problema.
É, não, o Toneto não foi, mas acho que foi lá.
Vocês já ouviram falar no Museu de Sobral?
Sim, claro. Eu nunca tive o prazer de visitar, mas já ouvi falar, claro.
O Museu de Sobral é incrível, porque, tipo, Einstein, ele veio pra cá, velho. E tem uma estátua dele sentado no canto que ele tava, era uma pedra.
Oh, meu Deus.
Caraca, é surreal. E o Museu de Sobral é um famoso museu do eclipse. Cara, perfeito, perfeito. Miniatura de satélite.
Gente... Estou encantada com a história. Adorei.
Uma coisa importante, assim, é que, lógico, a gente tem que te motivar para continuar seguindo o curso da NASA, porque para a gente que faz doutorado, mestrado em física, é realmente bastante impressionante, assim, uma pessoa que se mostra interessada desde tão cedo, né? Vai fundo, continue assim.
É só bola pra frente agora.
Sim, é muito legal, cara.
Era meu sonho conhecer a NASA. Era meu sonho conhecer a NASA. Só botar o pé lá, mas agora eu tô indo fazer um curso.
Tem um instituto no Brasil chamado Instituto Serra Pilheira, que ele apoia diversos projetos, assim, em diversos âmbitos, não só... projetos, de, por exemplo, de uma ciência dura, né, que você vai desenvolver uma pesquisa científica dura ali, mas projetos de divulgação, projetos interdisciplinares de várias maneiras. Então, se você estiver interessado em, por exemplo, levar para frente esse seu projeto com o professor Renan Lopes, que você comentou, o Serra Pilheira é uma possibilidade também, que eu acho que você tem grandes chances de passar.
Inclusive, tem também um projeto que me apoia, que é o Turma D. Eles, olha, eu não tinha computador para estudar, eles me doaram um computador e eu estava estudando pelo celular, eu não tinha, o meu celular queimou e eles me doaram um celular, inclusive foi com a câmera perfeita, justamente para astrofotografar, porque eu não tinha uma câmera para fotografia e eu trabalho com isso basicamente. A minha internet era tipo padaria, era de padaria, entendeu? Se eles não tivessem colocado a internet legal aqui em casa, vocês nem minha voz estaria escutando, entendeu? E hoje me ajudam demais. Como eu falei para vocês, a minha cidade não tem faculdade, então vou ter que me deslocar para a capital, que é a 380 quilômetros daqui da minha cidade. E eu fiquei me perguntando, como é que eu vou me manter? Quando eu me perguntei, eles ligaram para mim e falaram, Arthur, como é que você vai se manter em Natal e a gente precisa saber quanto que você vai gastar uma casa para você alugar e você ficar lá. E eles estão me ajudando nisso. Eu tô dando graças a Deus agora porque tá sendo à distância. Quando eu for pra lá vai ser bem mais puxado, entendeu? Só morando sozinho, fazendo comida e isso por dentro.
É, cara, muitas coisas estão aí, né? Justamente você falou sobre isso, de que na sua cidade não tem uma faculdade e tudo mais. Que a gente vive num contexto difícil de incentivo à ciência, educação, como isso que você falou, que a física vai virar opcional no ensino médio. Mas o que continua te motivando? O que leva a bola para frente, no seu caso?
Uma das coisas que me motivam a continuar no ramo da astronomia ou astrofísica é justamente isso que eu falei. Na minha cidade não tem faculdade, então eu quero trazer oportunidades. Minha cidade, ela é uma serra. Ela é 780 metros acima do nível do mar. Quanto mais alto você tá, menor a pressão atmosférica exerce em cima de você. E, tipo, a poluição luminosa aqui é baixíssima. Então, o céu martinense é um dos... É perfeito. É tipo, eu chamo aqui o segundo deserto do Saara, entendeu? O céu aqui é perfeito. E a galera não bota pra frente astronomia na minha cidade. Inclusive, quando apareci na Globo, aí foi que os governantes da minha cidade conseguiram enxergar que eu tava tentando trazer educação e que só a educação e só o conhecimento consegue libertar o homem, entendeu? A maior prisão é a mental. Muito jovem da minha cidade... que me viram na televisão e conseguem, seguem minhas redes sociais, eles estão despertando para a ciência, conseguindo visualizar o campo lindo que é a ciência, principalmente a área que eu propago mais, que é a astronomia, mas eu propago a ciência em si. É isso, eu quero trazer oportunidades. E outra coisa que me motiva também é justamente pensar no meu sonho, que era há muito tempo atrás, desde os 7 anos. Eu pensava no meu sonho e falava, caraca, é difícil. Porque se você é um aluno hoje do Brasil, da rede pública de ensino, e você senta na cadeira para estudar e você fala assim, caraca, vai ser difícil. Realmente vai ser difícil. É difícil. Mas assim, se você se esforçar, fazer um cronograma de estudo, eu acredito que, tipo assim, até que se torne mais viável, não vou dizer fácil, se torne mais viável. Coisa que eu falo também é que tem gente que, tipo, sonha na área da medicina, entendeu? Uma ciência médica, uma área da medicina, e acha difícil. Imagine para mim que sonha em ser um astronauta. Ou então trabalhar na NASA. Imagine, não só na NASA, mas a EB, por exemplo, Agência Espacial Brasileira. Aqui tem um grande potencial, o Brasil tem um grande potencial. Inclusive foi lançado, foi esse ano, foi no final do ano passado, foi lançado o primeiro satélite brasileiro. Foi o Amazônia 1, não foi? Foi o começo desse ano. Inclusive foi lançado na Índia. Li alguns artigos e vi que a base de lançamento brasileira, ela está sendo emprestada, entre aspas, alugada, entre aspas, também, para a NASA, para os Estados Unidos, para fazer alguns testes, tanto de lançamento quanto robóticos. Entendeu? Já imaginou se o Brasil investe para si mesmo? A China começou a se desenvolver agora. A China conquistou a Lua agora. Entendeu? Desde 1969 tem aquela briga dos Estados Unidos e China na União Soviética e assim por diante. E eles conseguiram alcançar agora. Já pensou se o Brasil também consegue? Quão legal seria? Inclusive, é um apelo grande para o Marcos Ponte, o ministro da Educação. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que vocês já ouviram falar, não por esse nome, o Barreira do Inferno. Que é um local de lançamento, era um local de lançamento e tal, tal, tal. É aqui na minha capital, eu nasci lá em Natal, é em Natal. E lá tá, tipo, abandonado. O exército que tá cuidando de lá agora, tipo isso. O porquê se chama Barreira do Inferno? Porque a história lá era um cara que vinha no... Porque lá é uma cidade litorânea, o cara vinha num barco e ele dormiu no barco, acordou com aquela luz batendo na parede, cheio de daquelas conchinhas, eu não sei se eu posso chamar de conchinhas, vermelhas, e ele disse que aquilo ali estava chegando no inferno. Aí pegou esse nome, Barreira do Inferno. Mas ela é um local de lançamento. Era um local de lançamento. Você passa de frente lá, tem um monte de foguete em pé. É lindo. É incrível. É lindo de se ver. Mas agora, infelizmente, tá tipo... como um museu, entendeu?
Eu participei de uma equipe de lançamento de foguete na minha universidade, né? E a gente foi lançar um foguete. O pessoal do exército convidou a gente para ir em Barreira do Inferno para lançar um foguete experimental. Infelizmente, ele explodiu na base, a gente não conseguiu.
Mas era foguete, o que você fala, não é garrafa PET, não, né? É um foguete tipo. Ou é garrafa
não,
PET?
Não, foguete.
Caraca,
não,
foguete. Ó, o cara é um nível mais alto, cara.
Tá é, não,
era um foguete, né? Na época, acho que era para alcançar 3 km de altitude, né? Era um foguete de 3 km de altitude.
Ah, o meu não chegava nem até 300 metros.
Não, a gente faz o motor propelente, né? Só que ele estourou na base quando a gente foi lançar, porque foguete de 3 km, né? Até ficar aí pro pessoal que ouve aí, você não pode lançar em qualquer lugar, né? Você não pode ir num sítio e lançar porque você começa a entrar em espaço aéreo, você pode acertar um avião que tá passando, você pode causar problemas.
E precisa ter autorização, viu, galerinha?
Precisa ter autorização.
Autorização. É, o bagulho é tenso.
Eu comecei a fazer o projeto da Feira de Ciências, a galerinha pensou, vamos fazer um balão de látex, vamos encher ele de gás hélio, vamos colocar uma cabine nele para fotografar, mapear e fazer uns experimentos atmosféricos. Aí eu pensei, tá, mas quem é que vai pedir autorização isso a qual é o nome da força, a autorização da Força Aérea, quem é que vai pedir autorização e quem disse que a gente vai ser autorizado, entendeu? Cara, precisa de uma gama de coisas, GPS, para encontrar novamente o balão e assim por diante. Então foi uma ideia que eu, desde 2017, tá batendo, tá martelando na cabeça, veio até 2019 e morreu em 2019. Porque eu vi que é uma burocracia grande.
É complicado. A gente tem um centro de lançamento aqui no interior de São Paulo, só que é só para eles têm a liberação da Força Aérea, mas é para lançamentos de baixa altitude, né? Então, a gente chega aí, a gente lança lá modelos de 1 km de altitude, né? Quando a gente consegue testar. Mas aí tem esse problema aí de você ter que ter autorização, né? É um problema totalmente justificável, a gente sabe, né? Porque se você vai fazer um negócio desse tipo, você lança um balão no lugar onde tem um avião passando, vai dar problema. É, então precisa ter autorização aí. Mas é curioso, porque Barreira do Inferno, eu sabia, né, pelos contatos aí que a gente teve lá, pessoal da Rocket Design e tal, eles são do Exército e é muito focado para teste de míssil, né? Porque do próprio exército, não tanto do programa espacial. Diferente de Alcântara, né, ali no Maranhão. que o pessoal já tem a visão, sim, de lançar mesmo para o espaço, né? Tanto que antes, lá em 2003, quando teve a explosão de Alcântara, né, eles tinham um programa espacial lá para lançar.
Cara, eu tenho um monte de livro da Agência Espacial Brasileira e fala bastante sobre a Alcântara. E, cara, é super interessante. Fala sobre lixo espacial, fala sobre parte do foguete, tipo, os estágios do foguete. E é meteorologia, até meteorologia envolve satélites. E assim por diante. Eu achei super interessante os livros. Eu sou fiel em dizer que na primeira semana eu engoli todos. E meu problema é esse. Eu compro um livro, eu engulo em um dia, aí eu fico triste porque eu não tenho mais nada pra ler. Inclusive, até falar que semana passada eu ganhei um livro. Semana passada não, faz 3 dias que eu ganhei um livro, que é O Cosmos, do Carl Sagan.
Nossa.
Eu nunca tinha lido esse livro, mas eu gostava da série. Quem é que não gosta da série de Carl Sagan? Carl Sagan é o cara, velho. Eu tô com pena de ler o livro, eu tô lendo divididamente. Eu tô com pena de ler o livro, porque quando eu terminar, eu não vou ter nada pra ler. Tô tentando montar uma parceria com a Saraiva aí. E quem sabe, né? Quem sabe eu consiga algum patrocínio aí de livro. Eu sei que, tipo, vai ter uma galerinha aqui que entende realmente de física, como vocês, que me deixaram no chinelo. E também vai ter uma galerinha que tá se despertando agora. Ou então já se despertou, porém não entende tanto sobre o assunto. Eu indico muito os livros de Stephen Hawking.
Ah,
sim. O livro de Stephen Hawking, ele é uma leitura bem simples. Inclusive, alguns têm até figuras, como Buracos Negros. Também tem Uma Breve História do Tempo, que é mais uma história de Hawking. Agora o livro Buraco Negros é incrível.
Cara, você falando do Stephen Hawking me lembra de mim mesmo, assim, porque nessa época, assim, da minha vida, meio que antes de entrar na faculdade, né, e, enfim, o que me levou bastante a estudar física foi realmente também os livros do Stephen Hawking, né, porque eu lia isso, né, eu ficava, assim, fascinadíssimo, né, com tudo que ele falava, questionamentos que ele levantava de, sei lá, dimensões, N dimensões, não sei o quê. Origem do universo, origem do tempo, que é uma coisa absurda, enfim. Eu me identifico bastante também com esse tipo de fascínio, assim, porque foi isso que levou.
Outro cara super interessante é o Neil deGrasse. Super, super, super inteligente. Inclusive, ele mandou uma carta, não foi pro Brasil?
Ah,
né?
sim.
Ele foi, faz pouco tempo, ele mandou uma carta pro Brasil. Cara, eu fiquei arrepiado. Parece até engraçado, vocês vão rir. Não sei se vocês conhecem essa série. The Big Bang Theory.
Opa!
Acho que a galera conhece.
Conheceu
o Sheldon. Comecei a assistir essa série e minha namorada olhava pra mim assistindo e falava: cara, você é bobão. Você tá rindo dessa piada, você é bobão. Eu fiz: cara, você não entendeu? Se você entendesse, você tava rindo também.
Eita, que isso, gente? Aí já começou a DR.
A piada que eu faço pra ela é tipo assim, ó. Vocês vão saber. Você sabe por que um fóton não pode fazer uma pizza?
Eu tenho um palpite aí, mas... esperar você falar.
Tem a ponta, arrisca.
Cara, suspeito que seja algo por não ter massa, talvez.
Acertou. Então, esse é meu tipo de piada, entendeu? Você sabe qual é o elemento químico mais informado que existe? É tipo isso. Aí é o quê? É, tá, sai do lado do rádio. O mais folgado, o índio, que tá debaixo do galho. Minhas piadas são essas.
Ah, daí do índio eu gostei.
Essa é legal.
Essa eu gostei.
Essa é legal. Essa é legal.
Eu tenho mais uma aí nesse repertório. Por que que a gente não pode comer um elétron?
Caraca, não sei. Por quê?
Porque ele tem spin.
Caraca.
Gente, desculpa.
Jesus Cristo, já, mano. Caraca. Que isso, Raquel? Que isso?
Muito legal toda essa sua trajetória. Primeiro, eu queria te parabenizar por tudo isso que você alcançou, né? É incrível. Além, né, dos seus sonhos de, quero conhecer a NASA, do seu esforço, né, de ir atrás do telescópio, você tem uma preocupação muito grande com a educação. Isso é algo, assim, que não é tão simples, né, de se ver em alunos jovens até, né? Você acabou de entrar na graduação, né? E eu acho isso incrível, né? A gente que, acho que todo mundo aqui também já deu aula, né, na vida, e a gente vê o quanto isso é necessário, sabe? Eu acho que nesse seu pensamento você é muito necessário, de, tipo, ter essa preocupação com a educação, de trazer mais pessoas, de incentivar mais pessoas, e até você falou que tá na licenciatura, né? Então é algo que você vai aí carregar, né, na sua vida. E eu estava lendo que você dá palestras, né, de ciência. Eu queria te perguntar, o que, que você leva para essa palestra? A mensagem principal que você deixa aí para essas pessoas, para o seu público-alvo? E qual é o seu público-alvo dessas palestras, né? Já é aluno mais novinho? É aluno mais do ensino médio? Conta para gente.
Assim, a maioria das vezes, quem me procura são professoras do ensino fundamental, mas também já me procuraram jovens, tanto mais velhos do que eu, quanto da minha idade. Geralmente é mais para crianças, mas eu também faço palestras para jovens. E a temática que eu levo para essas palestras, geralmente a professora pede alguma temática e dá um incentivo sobre educação, e o jovem já é uma temática fixa que eu levo. A última palestra que eu fiz foi sobre a conscientização e lixos espaciais. Foi para crianças. E agora você imagine as perguntas das crianças para mim. Porque, tipo, as perguntas mais simples são as que levam às maiores respostas. Uma criança perguntou para mim por que o céu era azul. Tudo bem, é fácil explicar isso, mas para uma criança, entendeu? Aí já fica aquilo mais difícil. E eu sempre falo da educação. Não sei se já ouviram falar em Dr. Enéas. Eu não tô falando em lado político. Tô falando em lado a ideia dele. O cara tem uma ideia gigantesca e se afundou no mundo da política, infelizmente.
Pra você que não sabe, o Enéas, além, ele era, eu acredito que físico e médico também, além
matemático, ele era médico cardiologista e professor de medicina. O cara era, tipo, um gênio. Era um gênio e era considerado louco pela sociedade. Uma coisa que ele falou, que eu tenho gravado na memória até hoje, cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano é aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro representando essa mesma espécie. Ele fala que vê como a tônica geral deveria ser escopo do processo educacional brasileiro desenvolver em cada indivíduo a semelhança pelo seu próprio. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que a matéria de que eu sou feito é a mesma matéria do que o Matheus é feito, entendeu? Do que a Raquel é feita, todos se respeitariam melhor. Entendeu? Muitas pessoas falam em direitos humanos, mas, tipo, tem gente ainda que vira lixo. Sobre a ideia que ele tem sobre o pensamento e sobre o conhecimento. Ele fala que, tipo assim, a diferença entre um astrofísico e um cara que limpa um chão é uma diferença apenas de informação. Porque o astrofísico estudou demais e o cara que limpa o chão estudou pouco, entendeu? É apenas uma diferença de informação. E só o conhecimento é que lhe dá primazia de separar a célula animal de todos os outros animais, entendeu? Só o conhecimento faz a separação de ser racional e ser irracional. Só o conhecimento liberta. Como Jorge Beijó já falou, tem aquela frase dele lá: eu tenho fé, amor e afeto no século XXI, onde as conquistas medicinais e espaciais, a confraternização dos homens e a humildade de um rei serão as armas da vitória para a paz universal. Cara, essa frase é incrível. Incrível, incrível. É, perfeito. Nada. Essa frase. E quem não tá vendo minha imagem aí tá achando que eu tô lendo.
Não.
Estamos de prova.
Não leu.
Não pegou um papel até agora.
Caramba, pô, Jorge Benjor ainda. Gente, a pessoa que cita Jorge Benjor nesse programa chamado Física Popular Brasileira ainda se merece, mano, uma pizza, Arthur, na moral.
Você sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo lá nos shows da Globo? É que o Luciano, quando terminou o quadro, ele olhou pra mim e falou: caraca, velho, queria que meu filho fosse que nem tu. Meu filho gosta de astronomia, o menor, mas ele não tem tanta curiosidade. E é isso que eu também levo nas minhas palestras. É tipo assim, a curiosidade é a primeira ferramenta para qualquer cientista.
Isso que você faz, Arthur, de levar a ciência para as pessoas, ensino fundamental, ensino médio, você fazer essa palestra, você ser esse exemplo de vida, acho que é extremamente importante para as pessoas, porque isso incentiva as crianças, incentiva alunos. Acho que uma vez que você vê alguém que tem uma história tão legal quanto a sua, e ainda mais explicando, levando, falando isso. Então, eu acho isso muito enriquecedor e falta esse tipo de gente no Brasil. A gente precisa de mais pessoas assim. Mais pessoas que vão levar ciência, mostrar como ciência é legal, mostrar como... E como você disse, né, que o seu sonho é ser astronauta. Eu acho que um sonho que eu gostaria de ter é que a gente tivesse uma agência espacial tão grande quanto a NASA. Da gente não pensar...
Perfeito.
Da gente não pensar, eu quero ir lá para os Estados Unidos para a NASA. Por que não pensar assim? Eu quero ser um astronauta brasileiro e vir aqui no Brasil.
É o que eu penso, foi o que eu levei para o programa. Caraca, eu não quero trazer oportunidades para outro país. Eu quero trazer... para minha nacionalidade. Eu vejo muita gente se destacando, tanto do Nordeste na NASA, e eu fico muito feliz com isso. Fico muito, muito feliz, porque foi uma das maneiras de conseguir realizar o sonho. Mas, vírgula, porém, quando entra no contexto de sonho e você tem que ir buscar em outro país, realmente, assim, virando os olhos pro Brasil hoje, no contexto astronômico e lançamentos, eu acredito que é uma oportunidade grande você tentar procurar em outro país, porém, trabalhar e exercer sua função no Brasil, entendeu? Eu quero exercer minha função no Brasil, a Agência Espacial Brasileira. Eu acho muito engraçado, porque tem muita gente usando a camisa da NASA. Camisa da NASA no Brasil, entendeu? Camisa da NASA. E se eu falar pra você que eu tenho a camisa da Hebe, pô, eu ando com a camisa da Hebe, e ninguém sabe o que é, entendeu? E pra mim, eu me orgulho disso. E eu queria sim que o Brasil fosse uma das referências no mundo científico e no ramo da astronomia. Eu queria que o Brasil fosse uma das referências, entendeu? Inclusive, o Brasil foi lançar o satélite lá na Índia. Tava uma live, cara, era 2 horas da madrugada e eu assistindo. Tava lá, tava gostando. Não entendendo nada. A galera falando indiano lá e lá. Eu entendendo não. Lançaram um foguete, era quase 3 horas da manhã. O Marcos Pontes também tava lá. Marcos Pontes vive tanto aqui pro Rio Grande do Norte. E eu acho que eu vou conseguir conhecer ele, quem sabe, né? E ele tava no começo do ano aqui, inclusive a Feira de Ciências que eu falei que eu tava participando, ele foi pra abertura, cara. E todos os kits que os alunos ganharam do Ciências pra Todos, ele ganhou também. Postou até uma foto no Instagram dele. Eu fiz, caraca, ele tava aqui de lado e eu não fui lá, mano. Ele tava aqui de lado e eu não fui lá conhecer o cara.
Já, ele que vai pedir pra tirar foto com você.
É!
Aí é outro patamar, viu? O jogador não olha pra foto. É.
Acho que muitos ouvintes aí que estão ouvindo a gente não sabem, mas, por exemplo, já devem ter ouvido falar da SpaceX, uma empresa privada que faz foguetes para ir para o espaço. Até onde eu sei, né, onde eu fui ver isso, né, conversando com outros professores, com outros alunos que também tinham esse sonho de construir foguetes, você não tem permissão, mesmo indo nos Estados Unidos, de construir um foguete, trabalhar na SpaceX para fazer um foguete. E por que isso? Porque foguetes, né, podem ir para o espaço, mas também podem carregar mísseis balísticos. Então, isso é totalmente restrito. Então, nenhum estrangeiro pode trabalhar no projeto de mísseis. É porque, vamos supor, você poderia ser um norte-coreano, ir lá aprender como faz o míssil e volta. Então tem essa questão,
exatamente,
né?
Exatamente.
É totalmente. Então, se você quer fazer um foguete próprio, você quer fazer um foguete para ir para a Lua,
faça no Brasil.
Tem que fazer no Brasil. E aí o Brasil tem que ter esses meios, né? Então, a gente está aqui também para tentar construir no Brasil meios, não precisa ser só meios estatais, podem ser privados.
Exatamente.
Também, não. A gente tem o melhor lugar para lançar foguetes do mundo, perto da linha do Equador, ali no Maranhão, a base de Alcântara, né? Para quem não sabe, é um bom lugar para lançar foguetes, porque você economiza combustível ao lançar o foguete de lá. Então a gente poderia criar uma indústria espacial no Brasil muito rica, né? E inovadora, e criar oportunidade para essas pessoas que estão se formando agora, pessoas que querem ter esse sonho de ir para o espaço, de construir coisas nesse sentido, né, aeroespacial. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer isso. Acho que é o que a gente está tentando aqui, né?
O Brasil, assim como qualquer outro país do mundo, tem muitas pessoas talentosas, né? A única diferença é a questão de quantas oportunidades você tem na vida para você conseguir fazer aquilo no que você é bom acontecer, né? Principalmente agora, e acredito que tem algumas pesquisas que indiquem isso, que existe uma fuga de mentes muito grande do Brasil para fora, né? Então tem muita gente saindo do Brasil, por exemplo, nós, né, que estamos saindo do Brasil, e para fazer alguma outra coisa em outro país, né, para trabalhar em outro país. Só que eu acho que chega a um certo ponto em que o Brasil, se a gente quer que o cenário dentro do Brasil cresça, essas pessoas que estão indo para fora, elas também têm que ter consciência que essa ação partiria delas, né? Então, e aí tem duas escolhas que podem ser feitas. Ou você pensa só no individual, e se você quiser ficar em outro lugar e usar as coisas em outro lugar, ou você pensa no coletivo e de aplicar aquilo que você aprendeu fora, porque você teve mais oportunidades dentro do Brasil, né?
Eu penso no coletivo, particularmente eu penso no coletivo, sempre.
Não, com certeza, e o Brasil precisa dessas pessoas que pensem no coletivo, né? Eu acho que isso seria interessante ter essa filosofia dentro do Brasil também, para deixar as pessoas pensando de forma coletiva, né?
E como você falou aí de pensar no coletivo, também vem a palavra propagação. E, inclusive, eu tô até com um projeto aí, que é de montar um observatório aqui na minha cidade. Um observatório bacana, entendeu? Em parceria com a universidade, com a UFRN. Se eu colocar esse observatório aqui na cidade, caraca, velho, vai ser, tipo, incrível. Oh. Porque a galera aqui nunca teve acesso a isso, entendeu? Tanto propagando o nome do Rio Grande do Norte, que é o meu estado, quanto da minha cidade, e se pegar num lado mais expansivo, tanto do Brasil, entendeu? E quem sabe não apareça mais gente interessada em astronomia e trazer o Brasil para o mundo da tecnologia em relação à astronomia.
Até para inspirar outras cidades também, né? Porque o Brasil, cara, tem muitas cidades interioranas, né? Já a gente mesmo nota quando vai viajar, né? Olha para o céu assim, aquele monte de estrela, consegue enxergar muito mais coisas do que na cidade e tudo mais. Então imagina se todo esse potencial pudesse ser convertido, né, em tentar trazer novos astrônomos aí, né?
Inclusive, tá tendo o Asteroid Day, né? Teve a caça aos asteroides. Você se inscrevia, tipo, um grupo de 4 pessoas ou mais. É, dava seu nome, seu e-mail. E no seu e-mail chegava um pacote com fotos. É em parceria com a NASA. Lembrando, você recebe certificado da NASA. Um pacote com fotos durante 3 dias. E você baixa um aplicativo, baixa um programa no computador chamado Astrométrica. Que é justamente para isso você conseguir dar um nome para algum asteroide. Se você achar um asteroide no pacote, aí você escolhe o nome de quem você quiser para colocar no asteroide. Eu tenho uma amiga, a Lohane, de novo, Loli Vlad, de novo, ela achou 4 asteroides.
Caçadora de asteroides?
Exatamente. E tipo, ela colocou uma enquete no Instagram, fez... Galerinha, eu vou deixar vocês... Ela tem bastante seguidor. Eu vou deixar vocês escolherem o nome pro asteroide. Aí você sabe que brasileiro... você sabe como é brasileiro, né? Todo mundo colocando o nome lá. Neymar. Aí, ela sem intenção nenhuma. Inclusive, abraço, Lohane. Desculpa estar contando essa história aqui. Você é uma pessoa incrível. E não foi... Nada... Você não teve nenhuma culpa disso, cara. E saiu várias fake news aí. Astrônoma brasileira coloca nome de asteroide de Neymar. Qual vai ser o nome do próximo asteroide? Lázaro? Ou algum outro violentador? Tipo isso, fiz. Cara, os caras gostam. Mano, os caras gostam de ganhar like em cima de desgraça alheia, bicho.
Olha só, pior. Isso aconteceu recentemente até, né?
Aconteceu, pô. Aconteceu recente.
Acabei de ver aqui, ó. Tipo, olha, assim, legal.
Olha como ela é tão incrível. Ela é tão incrível, 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 que a Hebe, a Agência Espacial Brasileira, postou. Se você entrar no site, se entrar no Instagram, você vai ver que eles postaram a foto dela, decorando ela, que ela conseguiu encontrar 4 asteroides. E isso deixou o cara lá que postou isso no chão, entendeu?
Eu acho que não tem problema chamar o asteroide aí de Neymar, mas o Neymar podia dar uma força, né, pra ciência brasileira, né, aparecer.
Exatamente. O único realmente, o verdadeiro problema de chamar de Neymar o asteroide, ele cair na Terra. Aí é um problema grave. É um problema, entendeu?
Pergunta pra você, qual foi a coisa mais bonita que você já enxergou no céu? E se você tem alguma foto, assim, favorita, que é assim, que você nunca vai esquecer, que você conseguiu tirar, ou se teve alguma noite, assim, muito especial que você, de observação, enfim, da sua experiência mesmo, assim, conta pra gente aí, se tem uma coisa que você nunca mais vai esquecer.
Todas as vezes que eu aponto as minhas lentes para o céu, é uma experiência surreal pra mim, mas claro que vai ter aqueles dias que marcaram mais. Teve um dia que eu tava no acampamento. Aqui na minha cidade, como é turística, tem uma casa de pedra. É uma caverna, uma gruta gigante. E a gente tava acampando lá. Eu fui escoteiro durante 4 anos da minha vida. A gente tava acampando lá, sem telescópio, sem nada. E passou um pequeno meteorito. A gente ficou discutindo a noite toda sobre esse meteorito e tal, e tal, e tal. Quando chegou em casa, passou na televisão que tinha caído no Rio Grande do Sul.
Que legal, cara. Fiquei, que maneiríssimo, caraca, isso.
Como eu já estudava um pouquinho de química e eu tava percebendo que, tipo, a cor dele era verde, eu fui pesquisar sobre, e ele pode ter composição de cobre. O cobre, quando ele é queimado, ele fica verde, né? Tem até um experimento do Manual do Mundo. E outra experiência linda que eu tive foi no dia que eu tava montando um telescópio e, por pura coincidência do destino, faltou energia na minha cidade, entendeu? Faltou energia e, tipo, cara, o céu ficou divinamente incrível. Sou fiel em dizer que eu chorei no dia, entendeu? Observando os anéis de Saturno, coisa mais bonita que eu já observei no meu telescópio, também sou fiel em dizer que é a nebulosa M42, que é a nebulosa lá abaixo do cinturão de Órion.
A gente vai pra sua cidade, hein?
É, vamos fazer uma excursão. Excursão física popular brasileira.
Nossa, pode eu quero, vir. Hein?
Vou montar todos os meus telescópios lá. Engraçado que quando eu monto o telescópio aqui na minha cidade, aparece um monte de gente, entendeu? Eu montei na praça, o que eu ganhei, eu tava fazendo a filmagem pra Globo. O que baixou de gente nessa praça pra observar, e quando eu me descuidei, e enquanto eu tava conversando com uma pessoa, uma mulher, na hora que eu olhei pra trás, tava uma criança subindo pelo tripé do telescópio. Parecia um Homem-Aranha se escalando. Me deu uma dor tão grande no coração que eu pensei que eu ia passar mal. Isso, caraca, velho.
Criança, saia daí, criança.
Exatamente. Agora eu tô tendo mais cuidado. Cara, e tem até uma foto, cara. Tiraram uma foto. Em vez de falar assim, cara, desça, tiraram uma foto e não me falaram, entendeu? Depois que eu fui olhar, a criança já tava...
Meu Deus.
Pegando na lente, já. Subindo, caraca.
Muito obrigado, pessoal, pela participação. Gostamos muito do episódio de hoje, não é mesmo, Raquel? Você gostou bastante?
Tá feliz? Bastante, uma história muito inspiradora, cara. Eu adorei. Um prazer conhecer o Arthur e a história dele. Ficamos muito felizes com a sua presença. E espero que essa história de hoje, né, esse podcast, encontre muitas pessoas, incentive também, né, acompanhar a sua história, te apoiar e apoiar a educação de uma forma geral, né? Você aí veio, como você falou, da escola pública, então isso é realmente muito inspirador e a gente espera aí que tenha muitos Artures futuramente no Brasil.
Cara, foi um prazer gigantesco. Gigantesco estar aqui com vocês. Conheci vocês aqui, a galera, só a nata do leite, a galera incrível.
Exatamente.
Incrível. Conheci o Diogo Defante, conheci o Lucas, conheci.